Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. Hoje, dia 17 de março, e você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Feliz sexta-feira.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também, ótima sexta, super final de semana. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, vai ficar bem informado e também vai ter o seu espaço aí através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto já, sempre bem municiado, trazendo as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já, Coutinho, com muitas informações aí, tá? E você sabe, caro ouvinte, aqui como você participa, já aproveita e envia sua mensagem para o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho vamos divulgar. Olha, daqui a pouquinho também, após a primeira participação do nosso repórter Coutinho Neto, nós vamos ter aqui uma entrevista, tá? Uma entrevista bem legal. O nosso entrevistado já está aqui no estúdio, é o Ícaro Bruno. Vamos falar de um evento bem interessante, que é o Vigilião Jovem, Madureira Jovem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O Ícaro tá aqui, é quem vai explicar como vai funcionar esse evento, tá? Então fique aí nessa sintonia para você acompanhar. Bem, Jornal do Meio Dia no ar é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, juntas ali no mesmo calçadão, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: segurança, operação prende 263 criminosos na Bahia. A polícia baiana jogando duro, viu, minha gente?
Jornal Dia de Teresina, justiça determina que empresas de ônibus paguem trabalhadores até hoje.
Portanto, lá no Piauí. Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí. Investimento em ciência, Rafael Fonteles, dobra recursos para pesquisa.
Diário de Pernambuco, violência e descaso, turistas argentinos agredidos e roubados no centro do Recife.
Que triste, né? Essa violência no país. Essa bandidagem solta cometendo assaltos, hein, Marcos? Uhum. Folha de Pernambuco, Paulo Câmara, mais próximo do BNB.
Jornal do Comércio do Recife, Escola de Sargentos vai destravar economia e empregos.
Diário do Nordeste, Fortaleza, desabamento deixa 3 mortos em Aratuba. Infelizmente, isso ocorreu lá no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, sob ataque. Natal fica sem escolas, ônibus, postos de saúde e coleta de lixo.
É o que nós comentamos aqui ontem, né? O Rio Grande do Norte, muitas cidades do Rio Grande do Norte sofrendo com ataques, né, de bandidos. E não se fala em outra coisa na mídia nacional. Aí o secretário de Segurança do Ministério, né, da Justiça, já estava indo para lá, chegava lá hoje, né, para acompanhar aí, junto com o secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte, toda essa questão. Lembrando que muitos presos, que segundo a Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, fazem parte, né, estão mandando fazer esses ataques, foram transferidos, viu? Um estava preso em Salvador, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, e foi encaminhado para um presídio de segurança pública, portanto, um presídio federal. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, MPE questiona SMTT sobre proposta de mudanças no corredor Vera Arruda. Isso aqui é uma questão do Ministério Público do Estado de Alagoas.
Jornal Pequeno de São Luís, Justiça dá 24 horas para sindicato encerrar greve de professores.
Correio de Sergipe, Aracaju, destino da fábrica de cimento Nassau segue sem definição.
O Dia do Rio de Janeiro, atenção aposentados, bancos suspendem liberação de crédito consignado do INSS.
Pois é, dois bancos privados suspenderam aí, depois que o governo baixou os juros, né, para esses empréstimos, parece que esses bancos não têm interesse mais de emprestar para os aposentados. Que coisa, hein, Marcos? Uhum. Jornal de Brasília, hora de virar a página. Ibanez Rocha pede por tempo de paz no Distrito Federal. Ele que é o governador do Distrito Federal e reassumiu o cargo ontem.
Correio do Povo de Porto Alegre, bancos suspendem consignado do INSS após governo reduzir os juros.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Prefeitura de Belo Horizonte intervém em bares na entrada da UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais.
Folha de São Paulo, Cracolândia leva comércio no centro de São Paulo a fechar.
Essa Cracolândia atrapalha a vida das pessoas, né, dos trabalhadores. Infelizmente, né, acaba prejudicando o comércio, né, Marcos Bezerra? Essa situação lá que já é recorrente vem se arrastando por anos, a Cracolândia em São Paulo. E o Jornal Popular de Goiânia, bacias que fornecem água já perderam mais da metade da vegetação. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Iniciamos aqui com uma informação aqui de Ilhéus. A gente vem acompanhando este caso, né? Infelizmente, a mulher que foi atropelada aí pelo ônibus, né? Ao descer do ônibus coletivo. Ela é até servidora pública, então essa servidora que perdeu perna em acidente tem quadro de saúde estável. A servidora municipal Maria da Conceição Amorim Silva, de 58 anos, que perdeu a perna esquerda em acidente aqui em Ilhéus, continua internada na unidade de terapia intensiva, tá, do Hospital Regional Costa do Cacau. O quadro de saúde dela é estável, ela está consciente. Conceição foi atropelada por um ônibus da empresa Via Metro ao desembarcar, né? Do mesmo veículo na Avenida Itabuna. Isso ocorreu na quarta-feira, dia 15, anteontem. Ela foi, infelizmente, o ônibus passou por cima das pernas dela, né? As rodas traseiras do ônibus passaram por cima das pernas. E ela perdeu um membro inferior ainda no local. Nossa Senhora! Para mim é muito pesado isso, viu, gente? Triste demais. Ela perdeu muito sangue, inclusive, né? O motorista da concessionária de transporte coletivo, dessa empresa de ônibus coletivo, foi ouvido pela Polícia Civil, que investiga o caso. A suspeita é de que o condutor teria movimentado o ônibus quando a vítima ainda estava descendo a escada da porta traseira, fazendo-a se desequilibrar e cair embaixo do veículo. Essa versão repercutiu nas redes sociais porque as empresas de ônibus não empregam mais cobradores. Dessa forma, além de acumular funções, o motorista não tem auxílio para observar o fluxo de saída dos passageiros, papel que costumava ser desempenhado pelos cobradores, né? O sindicato lamenta, viu, o que ocorreu com essa servidora. Então, o SINSEP, Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Ilhéus, lamentou em nota o acidente com a servidora, que é auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Serviços Urbanos e Distritais, e trabalhava na varrição de ruas desde 1999. A entidade, né, o sindicato, informa que presta assistência à trabalhadora e enviou o representante para dar apoio à família da senhora Conceição, né, enviou para o hospital. E a empresa, Via Metro, o prefeito de Ilhéus, responsável pela fiscalização da empresa por meio da Sutran, ainda não se manifestaram sobre o ocorrido. Nem a empresa de ônibus, né, o ônibus que atropelou ela, né, a prefeitura. Ninguém se manifestou ainda. A prefeitura não se manifesta, né? A prefeitura não está preocupada com o que houve, né? Eu volto a perguntar. E aí? Os vereadores votaram, a lei foi aprovada de que os ônibus têm que ter cobradores. Não sei até hoje se o prefeito sancionou a lei ou não. A gente pede esclarecimentos, ninguém dá esclarecimentos. Estou tentando também falar com a Câmara de Vereadores e quando a gente tiver algum retorno sobre isso, a gente fala novamente sobre o assunto. Triste, né, minha gente? Muito triste o que ocorreu com essa servidora. A gente deseja que ela se recupere o mais rápido possível, né? E possa tocar a vida dela. A gente sabe que quando você perde um membro, né, gente? No caso dela que perdeu parte da perna, não é a mesma coisa para se locomover. Mas graças a Deus ela tá viva. Eu espero, viu, Marcos, que ela não fique com com problemas emocionais, né? Com traumas.
É verdade,
né?
Sim.
Porque os traumas acabam fazendo bem mal, né? Não deixa a pessoa bem, infelizmente. Mas a gente deseja plena recuperação para essa servidora.
Aí, esse acúmulo de cargos aí por parte dos motoristas em Ilhéus é um atenuante para esse motorista, né, desse ônibus, mas é uma questão que leva os donos das empresas a refletirem sobre essa busca por mais lucros, né?
Com certeza.
E aí deu nisso aí.
Pois é, a gente vai continuar acompanhando o caso, inclusive eu vou ligar para um vereador hoje ainda, né? Para a gente agendar uma entrevista e a gente quer falar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, inclusive eu tenho até uma informação aqui, daqui a pouco, eu vou avaliar no intervalo, ver se a gente divulga aqui, tá? Aguenta aí. Mas nós vamos mudar de assunto. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau realiza a primeira captação de múltiplos órgãos de 2023, hein? Lembrando que órgãos, né, doados salvam vidas. Então, dados do Relatório Brasileiro de Transporte de 2022 mostram que o país ainda registra taxas menores de doação de órgãos atualmente do que o período pré-pandemia de Covid-19. Então, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, entidade responsável pelo documento, revelou para o jornal Folha de São Paulo que quase metade dos procedimentos para 5 órgãos deixaram de acontecer durante o ano passado. Olha só. Em 2019, havia 18,1 doadores efetivos por 1 milhão de pessoas. Com a pandemia, a taxa caiu para 15,8% em 2020 e 15,1% em 2021. Mesmo com a retomada da normalidade do ano passado, a taxa subiu para 16,5%. Uma das explicações pode estar na resistência de familiares em autorizar a doação. A taxa de recusa foi de 47% em 2022, a maior dos últimos 10 anos, revelou o trecho da reportagem aí da Folha de São Paulo. Então, a Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, tem um grande desafio diante da sensibilização das famílias para o ato generoso que salva vidas, assegura Naama Ramos e Silva, ela que é enfermeira do referido setor, né? Ela disse que na última terça-feira, dia 14, a unidade hospitalar realizou a primeira captação de múltiplos órgãos de 2023. E ela disse ainda, sabemos que foi um momento doloroso para a família e por isso queremos enfatizar o quão significativo foi o sim deles. Portanto, dessa família, né, gente? Um verdadeiro ato de nobreza e de amor ao próximo. Mesmo no momento de luto, os familiares colaboraram no processo de doação de órgãos, o que só aumenta a nossa gratidão por saber que esse gesto vai permitir o recomeço a quem aguarda na fila de espera por transplante. A enfermeira enfatizou que o procedimento só foi possível devido ao trabalho realizado pela equipe multidisciplinar do hospital, sempre comprometida com a causa da doação de órgãos. O envolvimento de todos os setores do hospital, né, regional Costa do Cacau, desde o acolhimento à família em seu estado de luto, até a conclusão dos procedimentos de captação, torna possível garantir a chance de recomeço ao paciente que aguarda o transplante. Essa ajuda mútua entre todos é fundamental para que esse trabalho em prol da doação continue salvando vidas, destacou. Gente, é muito importante a doação de órgãos. A gente sempre fala sobre esse assunto aqui no Jornal do Meio-Dia, inclusive em setembro, né, Marcos, que tem a campanha de conscientização à doação de órgãos, uhum, que é o Setembro Verde. Nós abordamos aqui, né, o assunto no programa desde que o Jornal do Meio-Dia está no ar há 6 anos.
Isso.
E a gente sabe que é difícil? É, pro familiar, né, liberar a doação de órgãos. Mas quando você para pensar, refletir, falar, olha, se eu liberar a doação de órgãos do meu ente, pode salvar várias vidas. Isso é muito bom, gente, salvar vidas.
É verdade.
Né? Então, tenha essa consciência, quando você perde um ente querido e os órgãos desse ente podem ser doados, faça esse gesto de solidariedade para com o próximo, tá bom? Então, parabéns a toda a equipe do hospital envolvida e parabéns principalmente para a família deste doador desta semana, né, que foi inclusive a policial, né, rodoviária federal que faleceu por conta daquele acidente, e a família teve esse gesto, né, de Marcos, tão importante, uhum, e liberou a doação dos órgãos, tá? Bem, vamos, 12 horas e 20 minutos, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje, trazendo para nós muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, feliz sexta-feira, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente sexta-feira, Kátia. Marcos Bezerra, para você também, uma excelente sexta-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, ótimo final de semana, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aqui na sua Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com tanque cheio e bem municiada de informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta tarde de sexta-feira, município de Itabuna. Uma cena muito forte acabou circulando ontem nas redes sociais, dando conta de um grave acidente que aconteceu por volta do meio-dia na Avenida Fernando Cordier, a conhecida Beira Rio, no centro de Itabuna. Este acidente foi uma colisão que envolveu uma motocicleta e um veículo de passeio. Na moto estava um senhor que não teve identidade divulgada e uma adolescente com a farda de um colégio da cidade de Itabuna. A cena forte e realmente chocante ficou quando foram mostradas aí as pernas deste senhor do motociclista, com a fratura enorme em uma das pernas, ele se contorcendo de dor, aguardando ainda naquele momento a chegada dos socorristas do SAMU. As duas vítimas foram socorridas por unidade do SAMU e foram encaminhadas para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. Mais uma cena que eu não vou nem descrever agora devido ao horário de almoço, mas esperamos que este senhor tenha um pronto restabelecimento e continue com muita saúde. Sua viatura virtual da Gabi chegando agora até o município de Ubaitaba. Lá em Ubaitaba, um homem morreu em confronto com a Petro da 61 CIPM, Companhia Independente de Polícia Militar de Ubaitaba, o Petão Malvadão de Ubatibes, no bairro da Ruinha. Segundo informações da Polícia Militar, o confronto aconteceu em uma localidade conhecida como Ladeira do Butirão, no Beco da Gia. O morto, o resistente, ele foi identificado como Bonfim Atanásio dos Santos, vulgo Fabão, de 55 anos de idade. Nas redes sociais, o Fabão era conhecido também como Coroa da Lancha. Na ocorrência da Polícia Militar, consta que Fabão era suspeito de tráfico de drogas e de comandar uma organização criminosa em Ubaitaba e região. O homem chegou a ser socorrido até o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu e morreu. O corpo de Fabão, o Bonfim Atanásio dos Santos, veio trazido aqui para o foi levado do necrotério do Hospital São Vicente, lá em Ubaitaba, e ele foi transferido aqui para o Instituto Médico Legal da cidade de Ilhéus, através da equipe do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil. Olha, vocês se recordam aqui no Jornal do Meio-Dia, quando falamos que lá na região de Piauí, um funcionário pediu emprego em uma fazenda na zona rural a uns casal de idosos e ele fugiu com o veículo da vítima? Esse cara é um ninja, viu? Acompanha a sequência dessa história. O carro modelo Uno, levado de um casal de idosos residentes na zona rural de Piauí, este fato que aconteceu no dia 6 de março, ele foi localizado na cidade de Floresta Azul, aqui em nossa região. A informação foi confirmada pelos familiares da vítima, que revelou detalhes de como o Uno foi localizado. O veículo tinha sido apropriado indevidamente por um indivíduo identificado como Antônio Pereira da Silva, que teria se oferecido para trabalhar na fazenda e 15 dias depois ele sumiu com o automóvel do casal. Essa matéria nós divulgamos aqui na Gabriela FM, também foi bastante compartilhada e chegou até o dono de uma oficina na cidade de Floresta Azul, que reconheceu o homem e percebeu que também caiu no golpe de Antônio Pereira. O dono da oficina manteve contato com a família dos idosos e informou que o Uno tinha sido deixado em seu estabelecimento pelo suspeito. De acordo com as informações, Antônio afirmou que morava na localidade da zona rural daquele município e que precisava informar aos familiares que o seu carro tinha quebrado e iria pegar o dinheiro para pagar o serviço, para pagar o conserto. Aí o Antônio, bom de lábia todo, nunca vi igual a este, ele pediu um veículo emprestado ao dono da oficina lá de Floresta Azul, afirmando que iria na fazenda e voltava logo. Aí Antônio e o carro do proprietário, depois disso, o proprietário da oficina, nunca mais foram vistos. No caso, é investigado pela Polícia Civil, que está atrás desse Antônio Ninja, que tem a lábia de mel. Olha, vamos agora com a borda de sua viatura virtual da Gabi até o conjunto penal LADG, que é 10 celulares e outros acessórios foram localizados durante uma operação integrada entre a Companhia Independente de Policiamento Especializado, a CIP Central, e a Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP. O flagrante ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira, no conjunto penal do DGQE. Segundo o major da Polícia Militar, Mário Augusto Baeta, comandante da unidade especializada da PM, a ação preventiva revistou o módulo de vivência Presídio 1. Na ocasião, foram apreendidos 10 celulares, 6 carregadores, 4 fones, 5 cabos, 3 fones de ouvido, 2 rifas, e falta o quê, hein? Um cartão de memória, uma bateria, uma calculadora e anotações, a contabilidade sobre o comércio de drogas. Peraí, eu estou falando isso, não é em shopping, não. É dentro de um presídio. Como que tanto material proibido entra com tanta facilidade, Marcos e Kátia, você no Jornal do Meio Dia, nesses presídios de nossa região? Fica a pergunta no ar. Portanto, após esta sua viatura virtual da Gabi, vai fazer aquele seu pit stop tradicional para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, retornaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bizet.
Vamos logo intervalo. Ok, Coutinho, obrigada pelas informações. Ó, vamos fazer o seguinte, como já são 12 horas e 28 minutos, vamos adiantar, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente inicia nossa entrevista, que assim a gente bate papo com calma, não é isso? Voltamos já, já!
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex Faculdade de Excelência. Bem, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia, o Ícaro Bruno, da Igreja Assembleia Jovem, Igreja Assembleia Madureira, já está aqui no estúdio e vamos falar sobre este evento, gente, que vai acontecer amanhã, dia 18 de março, que é o Vigilião Madureira Jovem. Vai acontecer amanhã, a partir das 10 da noite, no Centro de Convenções de Ilhéus, e o Ícaro é quem tem mais informações. Boa tarde, Ícaro. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa Obrigado tarde. Pelo espaço.
Disponha, viu? Ô, Ícaro, é Vigilião Jovem Madureira. Amanhã, a partir das 10 da noite. Esse evento é o primeiro, Ícaro?
primeiro vigilião que a gente está fazendo. Nós já realizamos outros eventos, mas vigília vai ser o primeiro amanhã.
Que bacana. E quem pode participar desse evento?
Pronto, interessante, né? Porque o nome é Vigilião Madureira Jovem. Então, o ouvinte aí que tá ouvindo pode pensar, né? Então, só jovem podem ir.
Pois é.
E negativo, né? Apesar de ser para de jovem, não é para jovem.
Pra todo mundo.
Então, mulher, homem, senhor, senhora, criança, adolescente, ancião, todo mundo tá convidado para ir.
Que bacana. Ou seja, gente, é aberto ao público em geral, né? Que queira participar de um momento tão especial como esse, né? Ouvir a palavra de Deus.
Sim.
Vamos ter... cantores gospel?
Sim, sim. Inclusive, nós vamos ter dois cantores gospel do cenário nacional. A gente vai ter a Kellen Bianca, que ela tem duas músicas que estão entre as mais ouvidas do gospel nacionalmente ano passado.
Uhum.
A gente vai ter o Luan Freitas, que ele é o vocalista da banda Preto no Branco, que é uma banda bastante conhecida, tem milhões de visualizações no YouTube, no Spotify. Além de participações regionais, locais aqui da nossa cidade, como o pastor Isaac Valverde, o pastor Kaique Brito, William Wallace. E vai ser uma madrugada intensa, né? Nós iremos iniciar às 22 horas e estamos previstos para finalizar às 6 da manhã, 6h30. Então, a madrugada intensa de adoração, de louvor, uhum, de palavra, vai ter momento de coreografia.
Bacana.
Então, todo mundo que vai estar presente não vai ter tempo para dormir, porque a gente não vai dar descanso.
Por isso que é o vigilião, viu, gente? É a noite toda, né? E tem essa questão da entrada, achei interessante. É apenas 1 quilo de alimento?
Exatamente. Então, assim, todos os nossos eventos, nós temos esse cuidado de primar por um evento de qualidade,
uhum,
com as participações em um bom lugar. E a gente tem esse cuidado de não cobrar, justamente para quê? Para todos terem acesso, né? Aquele que tem vontade de poder comparecer. Então, aberto ao público. E esse quilo de alimento, nós também fazemos ação social com ele. Então, nós destinamos para a instituição, uhum, nós vamos destinar, a gente até saiu há pouco, aqui pertinho, em frente ao IFBA, um centro de recuperação Atalaia, a gente foi lá visitar, um espaço muito sério, né, que uhum, acolhe esses homens, né, que estão nesse processo de libertação de drogas.
Sim.
Então, a gente vai destinar uma parte para lá. Tem um projeto Bom Samaritano lá em Itabuna, a gente vai destinar. E o GAP aqui de Ilhéus, que eu creio que já é conhecido pela maioria, a gente também vai estar destinando.
Que é o Grupo Amigos da Praia?
Exatamente.
Sim, bacana, porque o grupo tem um trabalho social muito interessante, né? E ajuda, assim, algumas famílias. Então, esses alimentos vão ser bem-vindos,
pra
né?
Mim.
Ô Ícaro, fala um pouquinho desses eventos que vocês da Assembleia de Deus Madureira realiza, principalmente os jovens, né?
Sim.
Por isso que geralmente fala Vigilão Madureira Jovem, porque geralmente os eventos são a equipe jovem da igreja que organiza.
Exatamente. É, eu, na verdade, eu sou líder geral de jovens aqui de Ilhéus, da nossa igreja. Então, a gente tem esse cuidado de estar envolvendo a juventude, né? Porque a gente vê, infelizmente, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, existe uma carência muito grande, né, de cultura, de lazer, de esporte, para a juventude, para a adolescência. Então, a gente vem com esses eventos para justamente fazer essa reunião, nessa junção da juventude, para estar nesse momento de descontração, de lazer e também ouvindo a palavra do Senhor.
Que maravilha, viu? Então, vamos convidar todos a participarem?
Pronto, é amanhã, tá pertinho, tá chegando, né? Às 22 horas, no Centro de Convenções de Ilhéus, nosso grande vigilião, e você tá convidado, né? Chama todo mundo, chama amigo, vizinho, colega, a família, reúne todo mundo e vem, que vai ser uma madrugada intensa de adoração, de louvor, de palavra do Senhor. E com certeza você não sairá de lá da mesma forma que você entrou. Deus tem uma palavra para você.
E cada pessoa que for participar leva 1 quilo de alimento e entrega lá na entrada.
Exatamente. Nós limitamos a 1 quilo de alimento. Porém, se você quiser levar 2, 3, 5, 10, uma cesta básica, fique à vontade, porque como nós falamos, né? Nós iremos destinar esses alimentos. Então, quanto maior a quantidade arrecadada, melhor para estarmos abençoando essas instituições.
Que bacana. Então, eu desejo muito sucesso ao evento, tá? Mandar um abraço especial para o pessoal da Igreja Assembleia de Deus Madureira, tá? Um abraço a vocês. Onde é que fica mesmo, Ícaro? Bora ensinar o povo.
Pronto, nossa sede fica na Avenida Lotus, 380 Nelson Costa. E para você nos fazer a visita, todo primeiro, sexto do mês, a gente tem culto jovem. Então, eu tô animada a partir das 19 horas. Então, quer ir para um culto jovem, toda primeira sexta-feira do mês, não tem erro. Bate lá, que a gente vai estar com a galera reunida, adorando, louvando ao Senhor. E nosso Instagram, mj_ilheus, para você ficar ligadinho, porque além depois desse evento, nós teremos outros também. Então, nos sigam lá.
Que bacana. Então, só repetindo aqui, gente, amanhã, sábado, 18 de março, a partir das 10 da noite, Vigilião Madureira Jovem, um evento desse grupo de jovens que já organiza os eventos da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Você quer participar? Leva 1 quilo de alimento na entrada, você entrega, tá? Claro, cada pessoa que for leva 1 quilo de alimento. E esses alimentos vão ser doados para instituições que necessitam da nossa ajuda. Mais alguma colocação, Ícaro?
Só reforçar o convite mesmo. Vamos estar lá todo mundo junto adorando ao Senhor nessa madrugada que será incrível. Não perde não, viu?
Então pronto, tá todo mundo convidado. Deixa eu agradecer aqui da presença das meninas aqui. Tem a esposa do Ícaro, eu esqueci o nome dela. Né? Cris.
E
Crisiane. É a dupla. Obrigada, viu, gente, por trazer essa informação importante para os nossos ouvintes. Ainda mais um evento gratuito. Você vai levar apenas 1 quilo de alimento, vai ouvir a palavra de Deus, vai cantar louvores, né, Ícaro?
Sim, sim.
Então, vários cantores gospel vão participar. Ícaro falou da cantora...
Da Kellen Bianca, né? Bastante conhecida. Ela tem o segundo e o terceiro hit gospel mais ouvido. Mais de 70 milhões de visualizações em cada música no YouTube. E o Luan Freitas também, que é bastante conhecida. Além de participações aqui da cidade, que também são conhecidas por todos.
Que bacana. Então, todo mundo convidado. Ícaro, obrigada, tá? Por sua participação. E até a próxima.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde.
12 horas e 45 minutinhos, 12h45. Vamos de informação, por gentileza, Marcos Bezerra. Vamos lá?
Pois é, olha, Salvador sanciona a lei que determina o uso de câmeras no fardamento de segurança de shoppings. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, sancionou na quinta-feira ontem uma lei que torna obrigatória a instalação de câmeras de vigilância nas fardas e uniformes dos seguranças de shopping centers. De acordo com a legislação, a adoção do sistema deve ser realizada de forma gradativa no prazo máximo de 1 ano após a publicação da lei. Ainda conforme a Prefeitura, os equipamentos de captura e registro de imagens deverão possuir resolução suficiente, ferramenta tipo zoom e opção de impressão com a iluminação do local, a fim de permitir a identificação fisionômica de pessoas ou situações presentes no sistema monitorado. As imagens serão preservadas por no mínimo 365 dias. Responderão civil, penal e administrativamente aqueles que utilizarem de forma irregular as imagens e sons armazenados pelas câmeras de vigilância e monitoramento, bem como no seu descarte antes do prazo. A fiscalização da presente lei fica sob a responsabilidade da administradora do shopping center e a segurança pública, diz parte do texto. A Prefeitura aponta que a implantação do recurso visa garantir a produção de prova para investigação administrativa, segurança nas abordagens, avaliação do trabalho e uso legal progressivo da força nas abordagens. Tá aí essa questão das câmeras de vigilância, né?
É, vamos continuar acompanhando aí para ver como é que vai funcionar, né, o desenrolar dessa questão, né? Enfim. Olha, suspeito de atirar em PM no bairro do Comércio é colega de corporação. Gente, isso ocorreu em Salvador. O caso aconteceu após discussão em reunião sindical. O suspeito de atirar, então, no policial militar na tarde de ontem no bairro do Comércio em Salvador é um colega de corporação da vítima. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu após uma discussão entre os dois durante uma reunião sindical. Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar socorreu a vítima, que não teve a identidade revelada, e levou para o Hospital Geral do Estado, HGE. Não há informações sobre o estado de saúde do PM. Após atirar no colega de corporação, o suspeito fugiu do local. O crime é investigado na 3ª Delegacia Territorial do bairro do Bonfim, lá em Salvador. Olha, nós vamos acionar ele novamente, hein? O nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial. Olá, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço na sua Gabi 102,9, aguardando o retorno de sua viatura virtual já reabastecida de notícia de polícia. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Olha, uma tristeza, hein? A triste notícia lá da cidade de Teixeira de Freitas. Essa notícia chegou na manhã de ontem, quinta-feira, por volta já de 11h30, pegando de surpresa a comunidade de Teixeira, em especial familiares e amigos da área de saúde. Todos estavam esperançosos na recuperação da jovem recepcionista da unidade de pronto atendimento à UPA de Teixeira de Freitas, a jovem Melissa Lima Teles, de 20 anos, porém, Melissa não resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar lá em Teixeira. Lembrando que Melissa teve 36% do seu corpo queimado no acidente que aconteceu na noite da última terça-feira, por volta das 8 horas da noite. Na ocasião, Melissa pilotava uma motocicleta e, quando tentou ultrapassar um caminhão que transportava boi, vinha outro veículo no sentido contrário, e antes de terminar a ultrapassagem, ela caiu e foi parada embaixo do pneu do caminhão. A moto foi arrastada por alguns metros, pegou fogo e explodiu. Os membros inferiores da jovem ficaram totalmente queimados, além de fraturados. Melissa estava aguardando ainda, no dia de ontem, uma transferência para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, que é a unidade especializada em queimados aqui na Bahia. Sentimos, então, nosso pesar de luto para a família da jovem Melissa, em Teixeira de Freitas. Sua viatura virtual continua viajando, hein? Vamos trazer agora essa informação. Um homem de 40 anos de idade, identificado como Evernando Ramos de Souza, conhecido carinhosamente como Neguinho, ele morreu durante um acidente de trabalho na manhã de ontem em Malhada, cidade localizada no sudoeste da Bahia. Neguinho fazia coleta de lixo no caminhão caçamba no momento em que teria caído, sendo atropelado na sequência pelo veículo. Há relatos que Neguinho estava sentado entre a cabine e a carroceria da caçamba quando ele desequilibrou e foi atingido. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, conforme atestou profissionais do SAMU. O Departamento de Polícia Técnica realizou a remoção para o Instituto Médico Legal da cidade de Guanambi. A polícia vai investigar o caso com base em depoimentos de colega do gari e de moradores da localidade que presenciaram o atropelamento. Vamos agora até aqui a nossa região sul da Bahia, voltando a bordo de sua viatura virtual para informar que policiais da Companhia Independente de Polícia Militar da 60 CIPM atenderam a um chamado de denúncia de tráfico de drogas no terminal rodoviário de Gandu. Foi realizada a apreensão de entorpecentes naquele local, segundo a 60 CIPM. O fato aconteceu por volta das 3h30, quando policiais militares realizaram abordagem duas pessoas e foram encontradas em uma mochila 5 quilos, 175 gramas de tablete de maconha. Após a abordagem, foram apresentados na Delegacia Territorial de Gandu, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Vamos agora até a região do Cinzal. Uma mulher de 30 anos de idade, identificada como Maria Leicianeide Jesus Ferreira, ela foi morta com golpes de faca na localidade conhecida como Queimada do Braga, na região do povoado Malhada da Onça, zona rural do município de Serrinha, no território do Cizal. Segundo informações da Polícia Militar, a mulher se desentendeu com o sobrinho menor de idade, 17 anos, e durante a confusão, ela foi esfaqueada na altura do peito e do pescoço. Familiares informaram que o adolescente teria sido agredido pela tia anteriormente. O suspeito, de 17 anos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de feminicídio. Ainda em nossa grande Bahia, dois irmãos adolescentes foram encontrados mortos dentro de uma presa na zona rural da cidade de João Dourado, no norte da Bahia. A suspeita é que os meninos, os irmãos, se afogaram tentar nadar no local. Fazia muito calor. As vítimas, identificadas como Jonathan Agostinho França Miranda, 17 anos, e Diego Agostinho França de Miranda, 14 anos de idade. Está aí uma tragédia em nossa Bahia. E para encerrar, finalizar sua ronda a bordo de sua viatura habitual, não poderíamos deixar de passar em Feira de Santana. Por volta das 13 horas de ontem, um jovem de 21 anos foi morto a tiros no bairro Jardim Acácia. Segundo informações, Jonathan dos Santos de Jesus foi baleado e, mesmo ferido, tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Após o levantamento cadavérico, o delegado Roberto Leal autorizou a remoção para o Departamento de Polícia Técnica. A vítima residia no distrito de Humildes, na zona rural do município de Feira de Santana. Muito bem, Marcos, muito bem, Kátia. Você, do JMD, desejo a todos um excelente final de semana e quero marcar o encontro com todo mundo a bordo de sua viatura virtual da Gabi na próxima segunda-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua carinhosamente sendo apresentado por Kátia Gomes e por Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna junto conosco na segunda-feira, aqui na edição do Jornal do Meio Dia. Claro, se Deus nos permitir, né, Coutinho? Bom fim de semana para você, Coutinho Neto, e até segunda, viu? Olha, são 12 horas e 55 minutos. Marcos está navegando ali no WhatsApp para divulgarmos algumas mensagens dos ouvintes. Porque hoje, como a gente teve entrevista, né? A gente dá prioridade aqui à entrevista, mas a gente abre espaço aqui para divulgar algumas mensagens. O que temos aí, Marcos?
Tem aqui uma reclamação do ouvinte. Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, não quero me identificar. Nós moradores natos aqui do bairro Nova Brasília, em Ilhéus, não estamos entendendo, né, o porquê de tanto descaso, falta de respeito e preservação com o local que tem história e podendo ser um dia ponto turístico de Ilhéus. Estamos tristes em ver o desmatamento constante para fins comerciais.
Nossa.
Pois tem o direito de desmatar, tomar posse das praias, outros também precisam trabalhar, mas não desmatando para fins individuais comerciais. Nos ajude a presentear nosso morro de Pernambuco. Será que vamos deixar o descaso também, né? Tomar conta dessa área tão linda? Então, o pessoal pedindo lá para darem uma olhada.
Desmatamento, né? Boa pergunta, viu, Marcos? Boa pergunta desse ouvinte. Mas vou falar a verdade a vocês. Se a gente pergunta, a gente questiona, mas essa prefeitura não está nem aí. Marcos, mais mensagem?
Outro ouvinte que não quer se identificar, manda boa tarde. E diz que é um absurdo as aulas não retornarem em Sambaituba e na Vila Olímpio. Não tem previsão.
Nossa senhora, hein? Sambaituba e Vila Olímpio sem previsão de início do ano letivo de 2023. Lá são escolas municipais, tá? Mas, infelizmente, a gente sabe que educação não é importante, né? Para a gestão municipal em Ilhéus. Porque se fosse, quando o ano letivo iniciou em fevereiro, teria professores prontos para darem aulas em todas as escolas municipais. Diz que já começou a sair o resultado aí, né, do processo seletivo para a contratação de professores. Mas lembrando que a própria associação dos professores contratados divulgaram que o número é menor do que o número do ano passado, que foram em média 700 professores. Esse ano eles estão querendo contratar em média 350. A conta não bate, né, Marcos? Coisas estranhas ocorrem neste município. Marcos Bezerra, mais mensagem?
Tem. Boa tarde, Marquinhos, Catinha, não quero falar meu nome, mas em nome de todas as mulheres feirantes do Malhado em Léo, estamos indignadas. Começamos a trabalhar às 6 horas da manhã e as meninas que são responsáveis pela higiene do banheiro feminino da feira da central de abastecimento, que abre 8 horas da manhã e 2h30 da tarde está fechado. Kátia, estamos sofrendo para fazer as nossas necessidades. Temos que ir no Meira, ali do Malhado, ou então ficamos sem fazer as nossas necessidades.
Oh, Deus.
Quem toma remédio de pressão alta, que precisa ir ao banheiro constantemente, está sofrendo, né? E é uma feirante revoltada, Kátia.
Como não ficar revoltada, né? Eu recebo muitas reclamações das pessoas que trabalham ali, viu, Marcos? Questionando sobre isso. A central de abastecimento do Malhado está abandonada pelo poder público municipal. Precisa ser urgente fazer melhorias ali, né, Marcos?
É.
Urgente. Passou da hora, né? Na campanha passada, para prefeito, teve as promessas. Na campanha para o governo do estado também teve promessas. Aí o ano que vem, que tem campanha de novo para prefeito, vai vir mais promessas. Agora, vocês têm que parar de acreditar nessas promessas, né, mirabolantes, que não levam a nada, só querem o voto de vocês. Acordem, tá? Acordem que essa gestão municipal que aí está não está preocupada com a melhoria para o povo, tá? Infelizmente. Vou falar em central de abastecimento. Deixa eu mandar um abraço pro povo todo aí da central de abastecimento, pra galera da Hiper Bombom, que fica aí em frente à central de abastecimento no Malhado. Ganhei o quê, Marcos? Paçoquinhas.
Olha.
Paty Tristão e a equipe da Hiper Bombom mandou paçoquinha.
Abraço pra todos lá da Hiper Bombom.
Já compartilhei aqui, viu? Com a galera. E já tô recebendo mensagens aqui também. Kátia, uma paçoquinha, minha perdição. O povo comentando aqui no Instagram. É bom demais, né, Marcos?
É a causa da quebra de regime de muita
gente. Não, mas dá pra comer umzinho num dia com um cafezinho. Não tem nada a ver, não. Você não pode botar açúcar no café, né, meu amigo? Aí também já é demais. Tudo com moderação, viu? Com moderação. Olha, vamos pra nossa última notícia aqui do programa, tá? Paty tá caindo na risada. Vamos para a nossa última notícia. Mandar um abraço para ele, Ratinho Menezes. Tá ligado no Jornal do Meio Dia. Ele que fez aniversário, fez uma mega festa, hein, Ratinho? Um abraço, Ratinho Menezes. Obrigada pela
audiência. Abraço, Ratinho. Muita saúde e felicidades aí para você.
Isso mesmo, saúde principalmente. Ó, a nossa última notícia é que hoje, dia 17 de março, né, a Operação Lava Jato completa 9 anos. Neste mesmo dia, em 2014, uma operação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, MPF, foi deflagrada para investigar corrupções ativa e passiva, sobretudo envolvendo a Petrobras. Então, a Lava Jato completa 9 anos sem políticos presos e com Lula, que deveria estar preso também, mas virou presidente, né? Então, a operação contra a corrupção no Brasil foi esvaziada pelo STF, que anulou diversas ações criminais e condenações. Brasil, parece que o crime aqui compensa. Triste realidade. Mas, enfim, Marcos, hoje é sexta-feira, né? Não adianta a gente ficar chateado com esses absurdos do país. Vamos cada um procurar fazer o melhor a cada dia, cada um isso, fazendo sua parte. E bola pra frente, né?
É isso aí.
Marcos, valeu, obrigada aí pela companhia, pela parceria aqui no Jornal do Meio Dia dessa sexta. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Então, um ótimo fim de semana para você, caro ouvinte. Obrigada pela audiência. Ótimo fim de semana também para você, Marcos. E até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente sexta, excelente final de semana para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Pois é, já já Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.